36ª Expo Bonfim, teve um momento, uma palestra nessa área de gastronomia com o André Brito. O que foi que o André Brito trouxe durante sua participação aqui nesse espaço de palestras?
Eu trouxe um brigadeiro de capim-santo com uma crosta de farinha de castanha. Esse foi o prato doce. E o prato salgado, eu fiz um ragu de cordeiro, que é um cozido de cordeiro desfiado, né? E um pirão de leite com queijo de cabra. Então essa foi a harmonização. Além disso, teve um pesto, que eu fiz um pesto de hortelã, que esse pesto ele é feito com azeite, com farinha de castanha, com o próprio hortelã, né? E um pedacinho de alho, uma pitadinha de sal. Então você tritura isso e foi o acompanhamento.
E esses ingredientes, esses produtos, dá para encontrar aqui na região, né? Para fazer essas receitas.
Esse é o objetivo, né? Eu uso a técnica com os nossos ingredientes. Então, o capim-santo, eu acredito que muita gente tem até no quintal de casa. Assim, falando ligeiramente, para quem não teve na aula, você pega metade de uma lata de creme de leite e você bate com um pouco de capim-santo. Você bateu ali, você coa, você já tem a base do brigadeiro. Só é misturar com o leite condensado, só isso. E dá o ponto que você quer.
Essas receitas gastronômicas voltadas aqui para a região, no seu dia a dia, como é que o senhor tenta também, para além desse momento do evento, o senhor tenta trabalhar, transmitir para a região, comunidade?
Eu sou bofinense, mas eu moro em Salvador, né? O meu trabalho lá, eu trabalho como personal chef. O que seria isso? Eu levo o restaurante para sua casa. Geralmente as pessoas fazem o caminho inverso, né? Você vai para o restaurante. Geralmente as pessoas pedem os pratos tradicionais, italianos, franceses, espanhóis, ingleses. Quando surge a oportunidade de alguém, você ter um prato autoral para servir para a gente, aí é onde eu entro com os nossos ingredientes. Profissionalmente, sempre que eu posso, eu levo pratos nossos. Como, por exemplo, um baião de dois ao litoral. É um baião de dois com frutos do mar. Um prato sertanejo com frutos do mar.
Como é que vem esse insight de fazer, de criar esses pratos? A partir de quê? Seus conhecimentos? O que, é que o senhor também considera? O ambiente, a característica da região, o que tem de produtos na região que contribui para criar, fazer esses pratos?
Quando eu estava na faculdade, tinha uma disciplina de harmonização de bebidas com comida da Bahia. Não comida do Recôncavo, comida da Bahia inteira. Como eu sou do sertão, eu disse, eu preciso puxar a minha sardinha. Então eu vou fazer um prato com os nossos ingredientes. E aí, a partir desse artigo que eu fiz, eu comecei a me aprofundar. Me aprofundei mais no licuri, um produto que em Pernambuco, por exemplo, nessa pesquisa que eu fiz, se você perguntar um adolescente, um adulto de 18 anos, ele não sabe o que é. Só existe aqui na nossa região. Então, o licuri é um dos ingredientes que eu estudo mais para a nossa gastronomia. O que é isso? Poxa, o que é que eu posso trazer a técnica para os nossos ingredientes?
Entende? Como também pensar na questão da saúde? Tem algumas pessoas que, por exemplo, têm diabetes, não podem consumir certa quantidade de alimentos com açúcares, enfim, pessoas obesas, questão da caloria, carboidratos, enfim. Como pensar em criar esses pratos, manter essa culinária regional, peculiaridade local, gerar sabor, satisfação, mas também manter esse lado aí do cuidado com quem tem algum... é pré-diabético, é diabético, enfim, tem algum desses problemas relacionados à saúde?
Profissionalmente, eu trabalho sob demanda. Quando chega essa demanda para mim, eu vou estudar junto com quem me pede para fazer um jantar. Então, André, olha, tem pessoas na minha família que têm intolerância, não come camarão. Beleza, vamos pensar em outra alternativa, né? Então, a partir daí que a gente vai criando. Então, eu tenho intolerância à lactose, eu tenho intolerância à glúten. A partir da demanda é que eu vou criando esses pratos. Mas eu não tenho um prato autoral que você diz assim, ó, isso aqui o diabetes pode comer, né? Porque eu não estudei isso. Eu estudei a partir da minha demanda criar os pratos.
E como valorizar o que se tem aqui na região, que é desconhecido às vezes por muita gente, tantos produtos, aí o capim-santo, como o senhor citou, e tem tantas fontes de outros produtos, plantas, enfim, com fontes de proteínas, mas nem sempre, por desconhecimento, as pessoas deixam de ter uma vida saudável, de qualidade. Como pensar, como desenvolver uma estratégia, isso por parte do poder público, por exemplo, para que as pessoas, considerando até mesmo a ideia da sustentabilidade, da convivência com o semiárido, né, do combate à fome, enfim, como olhar para os potenciais que a gente tem aqui na região de forma barata, né, e que poderia mudar, e tudo isso poderia mudar a qualidade de vida das pessoas.
Sim, o interessante é que tudo isso que você está falando, a gente, quando você vai numa feira ali, você vê tudo. Você vê tudo, você só precisa transformar aquilo ali. Então você vê um feijão de corda, você vê os ingredientes. E quando você parte do princípio de que você vai fazer uma comida para quem tem alguma intolerância, você precisa estudar mais, você precisa se aprofundar. Porque, é como eu falei, os ingredientes você tem, mas nem tudo que é natural a pessoa pode comer. Então eu acho que é um estudo assim. Não é um estudo que eu faço, como eu falei, a partir da minha demanda eu crio. A gente vai buscar uma forma. Eu gosto muito de Leandro, eu gosto muito de cozinhar. Quando a pessoa me diz assim, ah, qual o seu cardápio? Me mande seu portfólio. Eu disse, vamos construir juntos. O que foi que você pensou? Né? Vamos construir juntos, porque às vezes o que eu falo a pessoa pega. Tipo assim, ah, eu vou fazer um risoto. Tá bom, vamos fazer um risoto. Mas às vezes ela não quer o risoto. Então quando a gente constrói junto, a gente pode fazer um risoto com outra coisa.
Esse foi o Bonfim do Senhor do Bonfim, 36ª edição. É espaço também para a exposição do artesanato mineral produzido aqui no Piemonte, Campo Formoso. Quem está por cá, quem está em Senhor do Bonfim, neste evento, nessa programação, é Sérgio Santos, que é vereador também, Antônio Gonçalves. O que o senhor trouxe aqui para esse espaço, para o stand durante este evento?
Dizer para vocês que a Expo Bonfim, além de animais, de caprinos, de ovino, também abriu a parte, fui convidado para trazer a parte mineral, né? Nós temos tudo aqui artesanato, temos cavalo, boi, árvore, coruja, tudo, né? Demonstrando também ao público essa riqueza que tem a nossa região na questão do artesanato. Semana passada estivemos em Minas Gerais também, né? Até teve uma entrevista com a Rede Globo, entrevistando também essa parte, essa riqueza que precisa ainda expandir mais e mais ao público, que é uma riqueza da nossa região, em especial a cidade de Campo Formoso.
Quais são as peças que tem por aqui durante essa exposição? Quais as peças?
Aqui hoje nós temos o boi de esmeralda, tem cavalo, tem flores, tem leão, tem coração, tem canga de esmeralda, canga de cristal, tudo.
Como é que tem sido a procura aqui no estande de vocês para compra do material?
Bem. A criançada gosta de uma coruja, às vezes uma madame quer levar uma árvore para enfeitar, decorar a sua casa. Vem a questão do fazendeiro quer levar um boi e graças a Deus está dando tudo certo.
Participação em mais um evento, o senhor disse que estava em Minas Gerais. Como esses eventos contribuem aí para ampliar o trabalho de vocês, divulgar, dar visibilidade e, claro, facilitar aí a comercialização?
Na questão da divulgação, às vezes Minas Gerais, não foi na questão de venda, o contato que você tem, né? Às vezes a pessoa não faz uma compra, mas ele pega o contato, lá na frente tem uma encomenda de centenas de peças, né? E aí a confraternização também, isso nos ajuda muito. Graças a Deus, sou muito feliz, né? Essa parte na questão de artesanato, de pedra, até da pedra bruta, é uma coisa que mexe com a gente, mexe com o coração e com toda a nossa região.
Agora, em geral, como é que está essa produção, a comercialização do artesanato mineral de Campo Formoso, especialmente?
Rapaz, acredito, tá bom, tá bem. Porque a questão da pedra bruta, ela é comercializada pelos indianos. Às vezes o indiano vem, você sabe que essa questão de guerra atrapalha tudo, mas já a questão do artesanato mineral, a região, por quê? As pessoas das cidades procuram pela decoração, você vê uma árvore dessa aqui, é uma madame quer para colocar dentro de casa, um boi, tá entendendo? Sempre um cavalo. Então não depende dessa questão internacional, depende da região. A questão do artesanato mineral, ele depende da nossa região. Claro que tem uns compradores de fora, mas 70% fica na região mesmo.